Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário desta terça-feira, 8 de junho de 2021, na sua Rádio Namib fala a verdade com os seguintes tópicos. Delegado provincial do Mininte reafirma o combate cerrado à criminalidade no Namib e apela a mudança de mentalidade aos novos comandantes recém-empossados.
Devemos fazer sair da nossa província todos aqueles criminosos.
Doentes com insuficiência renal no Namib apelam ao governo local a construção de centro de hemodiálise para facilitar os pacientes.
Para que se abra um centro de hemodiálise nesta província.
Luta pela sobrevivência, adolescentes vindo da província da Huila buscam o ganha-pão às portas dos armazéns no Namib.
Trabalhar mais não estou a conseguir nada, minha família ninguém está me ajudando.
Membros do Conselho Provincial da Auscultação da Comunidade no Namib debatem nesta quarta-feira, 9 de junho, na Universidade do Namib, sobre a situação econômica e social da província. Este é o Jornal Namib Fala a Verdade, edição de terça-feira, 8 de junho de 2021. Coordenação de Armando Chicoca, produção de Augusto Cativa e Edna Mande, edição de Fonseca Ching e apresentação de Madalena Chiquenge. Agora, ao desenvolvimento das notícias. O delegado provincial do Ministério do Interior no Namib, comissário Alberto Sebastião Mendes Limão, reafirmou o combate cerrado à criminalidade na província e apelou igualmente empenho e dedicação aos novos comandantes municipais e chefes de departamentos recém-nomeados no âmbito da nova estrutura orgânica da Polícia Nacional.
Pensamos nós que iremos ter sucesso. Devemos ser humildes. No exercício de nossas funções, devemos ser honestos no cumprimento de nossas missões e devemos ser disciplinados e altamente profissionais. Eu peço aos camaradas que os desafios são grandes e um dos objetivos é baixar a sinistralidade rodoviária e a criminalidade. Devemos fazer sair da nossa província todos aqueles criminosos que deslocaram de outras províncias para a nossa província. Vamos ter que recolher todos eles. E quem não quiser ter problemas com a polícia do Namib, é melhor apanhar no Mina Tocares e regressar para a sua província. E se não quiser ficar cá, vai para o estrangeiro. Nós queremos aqui um povo alegre. As portas estão abertas para investimento, mas não para a criminalidade.
Por outro lado, o comissário Alberto Sebastião Mendes Limão.
O ato de promoção que acabamos de assistir deve ser encarado como um crescer da responsabilidade dos vossos ombros, pois deverão servir de exemplo do desempenho das vossas funções, essencialmente para os vossos subordinados e colegas. Apelo, por isso, que não tenham vaidade, porque o caminho a percorrer ainda é longo. E a entrega, dedicação e profissionalismo no exercício das vossas funções deve ser redobrados. Vale lembrar que foram promovidos ainda este ano, a nível dos membros do Conselho de Polícia deste comando, 10 superintendentes-chefes, 10 superintendentes, 2 intendentes e 5 inspectores-chefes e 2 inspectores, que acabam de tomar posse neste ato. Razão para dizer que um dia histórico para o nosso comando no que tange à promoção em massa de membros.
Foram promovidos 34 efetivos, dentre estes, oficiais superiores e subalternos que vão assegurar os comandos municipais e departamentos da Polícia Nacional no Namib, de acordo com o chefe do pessoal e quadro do Comando Provincial da Polícia Nacional no Namib, Corneiro Calola.
Através do despacho número 033, CGPN/2022, datado de 9 de abril, comandante geral da Polícia Nacional de Angola, nesta cidade de Moçambique e no Salão Nobre da Administração Municipal de Moçambique, chamando-se comissário Alberto Sebastião Mendes Limão, delegado do Mininte e comandante provincial do Namib, compareceram os seguintes senhores que, pelo referido despacho, foram nomeados. Superintendente-chefe Miguel Dias Lourenço, para o cargo de inspetor provincial. Superintendente-chefe Teodoro Estevão Renato, para o cargo de comandante da unidade operativa. Superintendente-chefe Serafim Domingos Manvo, Maiangulo, para o cargo de comandante da 14ª Unidade da Polícia de Guarda Fronteiras. Superintendente-chefe Domingos Lemos, para o cargo de chefe de Departamento de Educação Patriótica. Superintendente-chefe Cornélio José Calol, para o cargo de chefe de Departamento Pessoal e Quadros. Superintendente-chefe Eduardo Pedro Luiz, para o cargo de chefe de Departamento de Investigação de Ilícitos Penais. Superintendente-chefe Feliciano Domingos Africano, para o cargo de chefe de Departamento de Segurança Pública e Operações. Superintendente-chefe José de Souza Feijó Moraes de Brito, para o cargo de chefe do Departamento de Finanças. Superintendente-chefe Lourenço Miguel Sawimi, para o cargo de comandante da Unidade de Polícia de Segurança de Objetivos Estratégicos. Superintendente-chefe Clemente José Cabinda, para o cargo de chefe do Departamento de Telecomunicações e Tecnologias da Informação. Superintendente-chefe Nelson Jorge Rubson da Cunha, para o cargo chefe do Departamento de Estudo e Planeamento. Superintendente-chefe Tomé José Domingos, para o cargo de chefe do Departamento de Logística. Superintendente-chefe André Domingos, para o cargo chefe do Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária. Superintendente-chefe Henriques David Epande Andrônico, para o cargo chefe do Departamento de Informações Policiais. Superintendente Zenga Jeremias Bento, para o cargo chefe do Gabinete do Comandante Provincial. Superintendente Henrique Ferreira Antônio Vanga, para o cargo de Comandante Municipal do Virei. Superintendente Alberto Jorge Caunda, para o cargo de Comandante Municipal do Camucuio. Superintendente Batista Manuel, para o cargo de chefe do Departamento de Transportes. Superintendente André Henriques, para o cargo de chefe do Departamento de Administração e Serviços. Superintendente Paulo Maquemba Olívio Paulite, para o cargo de chefe do Departamento de Serviços de Saúde. Superintendente Manuel Camunda Cardoso Catolondo, para o cargo de chefe do Departamento de Formação. Superintendente Rui Paulo Monteiro Fontes, para o cargo de segundo comandante da unidade operativa. Superintendente Venâncio Manuel Cardoso, para o cargo de segundo comandante da unidade da Polícia de Segurança de Objetivos Estratégicos. Superintendente Ernesto Ângelo José Luzia Prazeres, para o cargo de chefe de Estado-Maior da 14ª Unidade da Polícia de Guarda Fronteira. Superintendente Pedro Antônio de Oliveira, para o cargo de segundo comandante da unidade fiscal aduaneira. Superintendente Antônio Francisco, para o cargo de segundo comandante da Unidade de Segurança Pessoal e Entidades Protocolares. Intendente Jones Luther, para o cargo de chefe do Departamento de Assessoria Jurídica. Intendente João Fernandes Martins Mendes, para o cargo de segundo comandante municipal do Virei. Inspetor-chefe Ernesto Calhanguila, para o cargo de chefe do Departamento de Comunicação Institucional e Imprensa. Inspetor-chefe Samora Adelino da Silva Manuel, para o cargo de chefe do Departamento de Infraestruturas e Equipamentos. Inspetor-chefe Anastácio Paulo da Silva Benj, para o cargo de segundo comandante municipal do Tomboa. Inspetor-chefe Castro Pedro Pingano, para o cargo de segundo comandante municipal do Camucuio. Inspetor Belchior Gove Pongolola, segundo comandante municipal de Moçambique. Inspetor Manuel Chinanga Chova, para o cargo de segundo comandante municipal da Bibala.
Teodoro Renato, comandante da unidade operativa, em nome dos demais oficiais ora promovidos, fez a leitura de compromisso de honra.
Defender os princípios fundamentais da ordem estabelecida na Constituição, respeitar as leis, dedicar ao serviço público todo o meu zelo, inteligência e aptidão. Se eu violar o compromisso assumido, que seja responsabilizado disciplinar criminalmente nos termos da Constituição e demais leis em vigor.
Foram igualmente licenciados à reforma sete oficiais que ao longo de 3 décadas serviram aos destinos da corporação. João Miguel, um dos beneficiários, disse que saiu com o sentido de dever cumprido.
Palavras hoje não nos faltam. A emoção é tanta que por vezes nos fogem. Mas ainda assim, para não deixar a data em vão, vamos tecer algumas palavras de agradecimento. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, Pai Celestial, que nos concedeu a vida e a saúde para chegarmos até o dia de hoje. E visto que não é fácil, o longo percurso que percorremos foi árduo e duro.
Os doentes com insuficiência renal no Namibe apelaram ao governo provincial no sentido de se construir um centro de hemodiálise a nível local para encurtar a distância que os pacientes percorrem semanalmente do Namibe à cidade do Lubango à procura destes serviços. A associação controla 15 pessoas com esta patologia, segundo disse o seu presidente Jorge Amando Alberto.
Solicitar a assim o governador provincial de interceder por nós, junto ao Ministério da Tutela, para que se abra um centro de hemodiálise nesta província, uma vez que esta doença é silenciosa e o seu crescimento está a ganhar passos significativos. Outro nosso apelo vai ao Gabinete da Saúde, que deve trabalhar junto com as instituições escolares e centros hospitalares no aconselhamento, palestras à população sobre os meios e métodos a serem usados para evitar esta patologia. Pois, uma vez que o seu crescimento está galopante, auguramos que estes apoios sejam contínuos e que, mais do que um apoio, desejaríamos também que nos próximos meses estaríamos a inaugurar um centro de hemodiálise no Namibe. Está entre as 8 províncias que não possuem centro de hemodiálise.
Para Inocêncio Saquelos, inspetor provincial da saúde no Namibe, é urgente que os membros da sociedade civil e os partidos políticos promovam campanhas de sensibilização das comunidades contra esta doença.
O setor da saúde vai fazendo a sua parte com os poucos mobilizadores que se tem para abraçar esse chamado da associação. Mas também nós temos que chamar a sociedade, principalmente as igrejas, a escola, as associações de moradores e principalmente os partidos políticos que têm também responsabilidades sociais para este efeito, que é legítimo que se alimente a prevenção para que os custos em tratamentos não possam ser muito avultados.
Já o governador do Namibe, Archie Mangueira, garante interceder junto do governo central para que o centro de hemodiálise seja uma realidade no Namibe.
Vamos continuar a trabalhar com o setor para que a nossa província possa beneficiar muito brevemente aqui de uma unidade de hemodiálise.
A luta pela sobrevivência motiva adolescentes vindos da província da Huila que buscam o seu ganha-pão às portas dos armazéns do Namibe. A Rádio Namibe Fala a Verdade efetuou ronda em alguns armazéns do bairro 5 de Abril na cidade do Namibe. O desenvolvimento desta notícia com o jornalista Augusto Cativa.
Adolescentes provenientes da província da Huila consideram Namibe fonte de sobrevivência. Transporte de mercadorias com recurso ao carro de mão constitui a atividade principal dos jovens. Costa Joaquim e Relógio Bernardo escolheram trabalhar com carro de mão porque a vida está difícil.
Costa Joaquim, eu trabalhei, mas não estou a conseguir nada. Minha família ninguém está me ajudando. Mas trabalho no carro, mas não temos emprego, não temos bilhete. O que vamos fazer? Não estamos a conseguir nada. Eu vivo aqui, o lado do... onde vem dos cabreiros. Tenho uma família aqui, eu moro sozinho aqui, minha família está lá no mato. Meu trabalho depende, às vezes, hoje eu digo assim, não tem cliente, pode levar 500 kwanza. Se tem cliente, pode levar 1.000 clientes, 2.000 kwanza. Esse dinheiro, como tenho mulher, tenho filho, para ajudar o filho, ajudar a mulher. Hoje o dinheiro vai fazer os parques para levar lá no mar para comprar boi.
Estamos Relógio Bernardo Camatitum. Não temos condições para pagar na propina. Para preparar algumas coisas, mas já não chega por causa das coisas que subiam.
Quanto é que fazes diariamente?
Pro dia 500, 1.700.
Com esse dinheiro o que é que fazes?
Preparar algumas coisas, roupas e alimentos, mas já não chegas.
Segura cangulo. Depende de peso. De 200, de 500, de 50, carregando a moto.
E por dia, quanto é que fazes?
Fazes primeiro ou 500, 200, 300. Só me mandar comprar comida para comer. Com meus amigos. Nós associamos primeiro 300, 200 para comprar comida e vai chegar.
Esta é a realidade dos adolescentes vindos da província da Huila à procura de sobrevivência na cidade do Namibe.
Muito obrigada, Augusto Cativa. Os membros do Conselho Provincial de Auscultação da Comunidade no Namibe debatem nesta quarta-feira, 9 de junho, na Universidade do Namibe, sobre a situação econômica e social da província. O desenvolvimento desta notícia com o jornalista Domingos Marcelino.
De acordo com o documento que tivemos acesso vindo do Governo Provincial do Namibe, informa que os membros do Conselho Provincial de Auscultação da Comunidade estarão reunidos nesta quarta-feira, 9 de junho, na Universidade do Namibe, com o propósito de medir o grau de execução dos vários projetos em curso na província, nomeadamente os dados estatísticos concretos do impacto da abertura de furos de águas no município do Virei, a apresentação do relatório anual das atividades do Governo da província referente ao ano de 2020, a situação epidemiológica da província, bem como assistência social às famílias vulneráveis. Ainda de acordo com o documento, o encontro visa a apresentação da proposta de regularização de imóveis de autoconstrução dirigida e o ponto de situação da reabilitação do muro da Fortaleza do Namibe. Por outro lado, os membros do Conselho Provincial de Auscultação da Comunidade serão informados sobre as matérias saídas da primeira sessão ordinária realizada em janeiro último, assim como a fiscalização das benfeitorias nas residências das urbanizações da Praia Amélia e do 5 de Abril e o ponto de situação do programa de massificação do registro predial, bem como a execução dos projetos integrados de intervenção dos municípios a nível da província. Finalmente, o ponto de situação do programa de combate à praga de gafanhotos em curso na província.
Muito obrigada, Domingos Marcelino. Assim terminamos o espaço informativo desta terça-feira, 8 de junho de 2021. A verdade dói, mas liberta. Eu sou a Madalena Tiquende, estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.